Eu me chamo Alexandre Pessoa Dias, eu sou engenheiro sanitarista de Biomanguinhos, da Fiocruz. A minha dissertação de mestrado, ela foi defendida em 2003, sob orientação da doutora Tereza Cristina de Almeida Rosso, e teve como título A Análise da Interconexão dos Sistemas de Esgotos Sanitário e Pluvial da Cidade do Rio de Janeiro, Valorização das Coleções Hídricas, sobre perspectiva sistêmica. Bom, é um nome extenso para uma dissertação, ele tem um título e aí um subtítulo que já aponta uma possibilidade, qual é a perspectiva do saneamento no Rio de Janeiro, e ele tem como relevância principal o entendimento de como se dá na cidade do Rio de Janeiro o esgotamento, ora dos esgotos sanitários e ora das águas de chuva denominadas águas pluviais. Tem um entendimento, isso inclusive pela própria legislação, que no Brasil esses dois tipos de escoamento eles devem vir separados, de forma que não se contamine os corpos receptores, os rios, as galerias de drenagem e o próprio sistema de baías, de lagunas. O problema que nós temos na cidade, que é um problema que eu diria nacional também, é que existe uma interconexão entre esses dois sistemas. E aí a gente tem como consequência é a poluição dos corpos hídricos. Então, esse trabalho se justifica exatamente pela interconexão indevida entre esses dois sistemas que deveriam funcionar separadamente e que, na verdade, eles estão de uma forma inadequada com várias comunicações entre si. Uma premissa do trabalho de pesquisa foi uma hipótese de que diversas obras de engenharia de saneamento não estavam cumprindo o seu papel enquanto barreiras sanitárias e ecológicas, ou seja, os próprios sistemas de saneamento, que são projetados, construídos e operados para separar o esgoto sanitário das populações e dos corpos receptores, ele não está cumprindo a sua função. E aí nós temos como consequência a poluição do meio ambiente, não só a poluição, mas como a contaminação do meio ambiente e a possibilidade de proliferação de doenças. Para entender como se dá os sistemas hoje, a metodologia de trabalho recorreu a uma análise e um estudo histórico de como esses sistemas foram implementados ao longo dos anos. Desde o início da implantação dos sistemas, ainda na época imperial, 1862, até a realidade de hoje. E essa evolução, ela foi necessária tanto do saneamento como do próprio processo de urbanização das cidades, onde o saneamento é uma parte integrante e fundamental enquanto sistema de infraestrutura urbana. A visão sistêmica, ela foi colocada desde a sua concepção no projeto de pesquisa, tendo o entendimento de que os problemas que inicialmente se apresentam como técnicos, eles, na verdade, não podem ser reduzidos a uma visão tecnicista, porque está envolvido na questão do saneamento, uma interdependência muito clara, e o trabalho demonstrou isso com pertinência, da relação entre os sistemas de saneamento básico com o saneamento ambiental, da relação do sistema de saneamento com o ecossistema urbano, que é uma forma de você tratar as cidades, e da relação do saneamento com a própria sociedade, que é o seu beneficiário. Bom, a partir daí, e com a própria experiência profissional que eu já tinha em desenvolvimento de projetos na área, começamos a partir daí a identificar como se dá essa interconexão. Ela se dá desde o começo, nas ligações clandestinas, que eu até optei por chamar de irregulares, porque elas não são clandestinas, em muitos dos casos elas não são ocultas, as interconexões em que se dá na própria rede de transporte, coleta de esgoto, e na interconexão em que se dá também na sua fase de tratamento, relacionado com a eficiência ou pela ineficácia das estações de tratamento. Um dos resultados que eu considerei muito importante na pesquisa é o entendimento da carência dos sistemas de saneamento e das estruturas que eram feitas de caráter precário para tentar afastar o problema e não resolver o problema na sua origem. Ou seja, afastar os esgotos nos pontos onde a pressão da cidade não era tão grande. Isso eu acredito que tenha sido um dos motivos que impediram que as próprias comunidades de baixa renda, as que mais necessitam de saneamento, por possuírem os maiores aglomerados urbanos, a maior densidade populacional estão nas comunidades de baixa renda, e daí se justificaria as intervenções prioritárias de saneamento, elas não foram contempladas. Então, em uma abordagem, mais numa linguagem do poder público, que às vezes não cumpre o seu papel, deposita na própria comunidade a responsabilidade pelo lançamento dos lixos e pela ineficiência dos sistemas. E nós percebemos, pelo estudo aprofundado da questão, que, na verdade, a ação da comunidade não é a causa, e sim o efeito de uma intervenção de saneamento que privilegiou as áreas com maior rentabilidade ou com maior pressão social das classes mais favorecidas. Um outro aspecto importante é que, na verdade, existe um elemento fundamental em termos de projeto, que foram algumas soluções apresentadas ou possibilidades de solução que, na verdade, não foram efetivadas. E que são soluções que, no trabalho, a gente abordou enquanto soluções insustentáveis. E aí a gente elencou alguns exemplos. Piscinão de Ramos. Você não trata a praia e aí você oferece uma piscina artificial. Do jeito que está a poluição da orla marítima, daqui a pouco a gente vai precisar do piscinão de São Conrado, do piscinão de Ipanema, do piscinão de Copacabana. Vejam bem, essas praias que eu estou citando, todas elas tiveram intervenções caras de saneamento e o problema das línguas negras não foram corrigidas, porque os corpos hídricos estão contaminados pelas ligações irregulares e até mesmo pelas ligações da rede coletora pública. E aí eu pergunto, se os sistemas são para serem separados, como os rios podem estar poluindo as praias? E como a solução pode se resumir apenas à despoluição das praias? E os rios que passam por dentro das comunidades? Que muitos deles estão sepultados sob o terreno, embaixo do asfalto, exatamente porque eles passaram a ser rios de esgotos. Ou seja, a questão da despoluição, ela envolve uma ação sistêmica, uma ação muito mais do que articulada, uma ação coordenada e mais, uma ação integrada. E para isso, é fundamental três vértices do mesmo triângulo: o aspecto tecnológico, o aspecto da gestão e o aspecto da mobilização social. A tecnologia por si só não resolve a questão. A tecnologia ou a gestão por si só também não resolve a questão se não tem o aspecto da interferência da sociedade. Que ela pode ser benéfica como ela pode ser maléfica. E aí tem os desdobramentos de educação ambiental e saneamento, etc. Uma questão que é importante deixar claro é que os sistemas de saneamento e as concessionárias de águas e esgotos, saneamento básico em geral, elas têm que dar o exemplo. Porque enquanto os rios aparecerem para as comunidades como rios de esgoto, eu pergunto, como uma educação ambiental pode tentar esclarecer a comunidade que não pode jogar um resíduo num rio que, na verdade, não é rio, passou a ser um rio de esgoto? Então, a questão da educação ambiental, ela está relacionada, obviamente, com a eficiência e a eficácia do próprio poder público na gestão dos seus sistemas de saneamento. E essa foi uma conclusão importante no trabalho, porque ela apresenta programa de caça a esgoto, ela apresenta uma série de sugestões para melhoria da despoluição dos corpos hídricos, que já tem uma série de programas e de investimentos. Agora, não pode ser estações de tratamento em rio. Você tem que fazer estação de tratamento no esgoto, para que o rio não se torne uma estação de tratamento como está acontecendo no Flamengo. Ou seja, você não pode desviar um canal ou desviar um rio porque ele está poluído. Você tem é que despoluir o rio. Então, são ações de saneamento que, por si só, são preventivas e que só dessa forma é possível você realmente resgatar ou despoluir os corpos hídricos do Rio de Janeiro e do Brasil. Agora, não é somente obras que resolvem a questão.